sábado às 9 da manhã
e domingo às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Não. boca seca que me tenta. Ai, o véu da noite que alumia. É meia-noite em meio-dia. Você se foi sem deixar a chance de se ver voltar. É o que ficou em seu lugar. Mas o tempo passou e essa dor não cessou. Há descaminhos em meus passos, uma sombra que abraço, um presente passado, uma vontade tamanha de não ter mais vontade. Não admiro os covardes, mas agora há descaminhos.
FM. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
11 horas e 46 minutos.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Oiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui, na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa. Bom jogador conhece o jogo pela regra. Não sabes tu que eu já tirei. Só pra te ver sorrir pra mim, não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a maçambira. Quem é você pra derramar meu mungunzá? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre asfalto na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10.
Toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre asfalto.
like a soft evasive mist. You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play?
FM.
Acreditar serão só você acordar e quiser saber de mim, não adianta, não adianta não. E como já diziam, não adianta vir com guaraná, que eu quero é chocolate.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
11:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Polícia deflagra Operação Força Integrada 2 para combater facções criminosas no Rio Grande do Norte e em outros 15 estados. Obra da Caerne afeta trânsito na Avenida São João del Rei, em Neópolis. Ministério dos Portos e Aeroportos homologa a concessão do Terminal Mineral do Porto de Natal. Fecomércio, Senac e Sesc do Rio Grande do Norte promovem até sábado mais uma edição da Semana S sobre a programação, com entrevista com o diretor de Educação Profissional do Senac, Leandro Trigueiro, e ainda, advogada especialista em Direito Imobiliário, Michele Maciel, fala sobre o aquecimento do mercado de imóveis na capital potiguar. Hoje é terça-feira, 12 de maio. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Força Integrada 2, uma ação nacional para o enfrentamento de facções criminosas, mirando crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e de armas. A A operação mobiliza as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado de Segurança Pública do Rio Grande do Norte e de mais 15 estados. Parte das ações cumpridas nas capitais do Rio Grande do Norte, Natal, e da Paraíba, João Pessoa, recebeu o nome de Barba 2. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a organização criminosa investigada teria atuação interestadual em crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No território potiguar, os agentes policiais estão cumprindo 8 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão, sendo 3 de prisão preventiva e 1 definitivo contra um foragido da justiça. Bloqueios de bens, móveis e imóveis chegam a R$13 milhões. Ao todo, estão sendo cumpridos 165 mandados de busca e apreensão e 71 de prisão. Hoje, o governo federal realiza também o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê cerca de R$11 bilhões em investimentos no setor. O mercado imobiliário em Natal vive um momento de expansão, com aumento no número de novos empreendimentos e lançamentos, mas as novas oportunidades acendem alerta para os cuidados necessários no processo de compra de um imóvel, que envolve uma série de considerações legais e contratuais que podem impactar significativamente o consumidor. O repórter Hudson Mendes procurou saber mais sobre esses cuidados com a especialista em direito imobiliário, Michele Maciel. Acompanhe.
As oportunidades no mercado imobiliário de Natal são as mais diversas possíveis e algumas propostas podem ser muito atraentes, mas é preciso ficar atento antes de fechar um contrato. Isso porque as cláusulas contratuais nem sempre ficam claras e os prejuízos podem recair sobre quem está comprando o imóvel. Para orientar quem está pensando em aproveitar o bom do mercado para adquirir um imóvel, eu converso agora com a especialista em direito imobiliário, Michele Maciel. Olá, Michele. Seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Muito obrigada pelo convite, Hudson. A minha saudação aqui aos ouvintes da FM Universitária.
Para começar, Michele, o que explica essa expansão no mercado imobiliário em Natal?
Essa expansão, ela se deve muito à liberação do plano diretor, que aconteceu há 4 anos atrás. E aí, quando a gente vai olhar pela cidade, né, especialmente aqui naquela região, Tirol, Petrópolis, Capim Macio, Ponta Negra, os prédios começaram a sair, porque estavam todos represados. Então, essa liberação do plano fez com que muitos alvarás, muitas construções que precisavam começar, passaram, então, a sair do papel para a prática. Então, além da demanda da sociedade pelos imóveis, as construções que a gente está vendo aí subindo são em razão da liberação do plano diretor, que aconteceu há 4 anos atrás, mas que o resultado a gente só vê agora.
E como o setor imobiliário da capital é visto nacionalmente?
Nacionalmente, Natal é um ponto que é visto mais como um lugar turístico, tá? Então, as pessoas tendem a comprar aqui muito mais para investimento, quem está de fora, né? Como investimento, onde você pode ter uma segunda residência, alugar em plataformas para férias. E, ao mesmo tempo, custo-benefício, Natal ainda tem um metro quadrado bastante, vamos dizer assim, competitivo com o restante do Brasil.
Quais os principais cuidados que o consumidor precisa tomar antes de comprar um imóvel novo?
Um imóvel na planta. Bem, são muitos cuidados, Hudson, mas eu diria que primeira coisa é a gente tentar controlar aquela emoção do imóvel novo, vamos assinar contrato, calma. Primeiro checar, né, se a documentação desse empreendimento, ela está ok, se ela existe. Temos um registro que se chama registro de incorporação. O que é isso? É a prova de que aquele empreendimento foi registrado no cartório, que está legalizado. Então, quando você vai comprar, pede ao corretor lá que está lhe vendendo ou ao próprio representante da construtora, me passa aqui o registro de incorporação. Qual o número? Vai no cartório, verifica se realmente existe. De preferência, procura um advogado especializado em direito imobiliário para verificar se aquele registro está de acordo com o memorial descritivo. O que é isso, Michele? Acontece muitas vezes, Hudson, de você comprar um imóvel e tá lindo ali no folder, tem 10 piscinas, tem área gourmet, tem academia. E quando você recebe o empreendimento, não tem nada daquilo. E aí você vai tentar reclamar. Só que se você não tiver, na hora da compra, comparado o que existia no cartório efetivamente, que é o que vale, o processo vai ficar muito mais difícil de uma publicidade enganosa, por exemplo. Então, quando você compara que, ok, no cartório está exatamente o que está sendo me vendido, você tem muita segurança nisso. Segunda coisa, verificar o histórico da construtora. Como é que é a entrega dessa construtora em outros empreendimentos? Houve atraso? Existem processos na justiça? Então, averiguar se realmente aquela compra é uma compra segura do ponto de vista de quem está lhe vendendo. E aí, por fim, são alguns outros cuidados que a gente tem, como, por exemplo, checar se a incorporadora construtora tem dívidas ou não tem dívidas, se ela pode realmente comercializar aquele bem sem nenhum problema. E aí a gente parte para a parte do contrato, que eu acho que você vai ser sua próxima pergunta para mim.
Isso mesmo. Eu queria perguntar o que é que a gente não, né? Os compradores devem analisar nessa questão aí contratual.
A gente sim, né? Porque tá bem legal. Você pode comprar e pode me procurar, tá? Então, o contrato é a base, tá? É a base. As pessoas muitas vezes desprezam o contrato. Então, assim, eu tenho casos de clientes no meu escritório que, infelizmente, assinam um contrato enganados muitas vezes. A construtora, às vezes, manda pelas assinaturas eletrônicas e a pessoa acha que está assinando uma proposta, mas ela está assinando o contrato. Tem um caso no meu escritório que um cliente comprou um imóvel de R$800 mil achando que estava fazendo uma proposta. E um contrato, geralmente de imóvel na planta, é um contrato longo, é um contrato extenso, de 20, 30, 40 páginas, que para a gente, que é da área, já há uma dificuldade em fazer essa leitura, imagine, né, quem não tem essa expertise. Mas, pelo menos, cláusulas básicas, a gente ficar de olho no contrato. Preço, qual é o valor que está sendo colocado ali? O combinado está lá, as parcelas? Juros. Os juros cobrados durante o período da construção tem que ser o INCC. Diferente disso, está errado. A menos que seja mais vantajoso para o consumidor, que raramente é. Então, cobrar o INCC mais juros de 1%, não é legal. Verificar a questão do atraso, se está prevista já multa para a construtora em caso de atraso. Também verificar questões de distrato, né? O que vai acontecer se, por um acaso, eu não possa mais pagar aquele imóvel, acontece, né, infortúnios, ou se a construtora passar a descumprir continuadamente aquele contrato. Então, são algumas dicas de cláusulas contratuais que a gente deve ter muita atenção. São muitas, mas essas são as que eu considero fundamentais.
Existem taxas e custos que muitas vezes acabam pegando o consumidor de surpresa?
Ah, boa pergunta. Sim, muitas vezes acho que os consumidores não têm, porque assim, para a gente que é da área é tão natural e tão comum que passa realmente despercebido, mas para quem não é, quando você compra um imóvel, você vai no futuro, ou às vezes até mesmo na hora da compra, depende do tipo de contrato que você está fazendo com a construtora, fazer um registro desse imóvel, pagar o ITIV desse imóvel, que é o imposto junto à prefeitura, e as taxas cartorárias, que é sempre percentuais de acordo com o valor daquele imóvel, tá? Então, uma dica de ouro que eu dou é o seguinte: muita gente, quando parte para o financiamento, que como é que funciona geralmente o imóvel na planta? O pessoal paga em torno de 30% a 20% de recursos próprios, né, quando não é uma compra à vista, e o restante financia. E o que não é avisado muitas vezes para essas pessoas? É que na hora do financiamento, lembrar de colocar não só o restante do pagamento do imóvel, como também as taxas cartorárias, um imposto, porque são valores relativamente altos. Estou falando aqui de 6% a 7% sobre o valor do imóvel. E aí, se você não está atento antes, depois que você faz o financiamento achando que era só o valor do imóvel, você vai ter que arcar obrigatoriamente com isso. Então, assim, é uma dica mais para quem vai fazer um financiamento. Para quem vai fazer um pagamento à vista, é só realmente se preparar para esse valor extra, vamos dizer assim.
Eu estou conversando com a advogada Michele Maciel, especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários antes da compra de um imóvel. Michele, reforça para a gente como verificar toda a segurança jurídica do empreendimento.
Reforçando, verificar se esse empreendimento tem registro no cartório, se chama RI, Registro de Incorporação. Então, esse é o ponto 1, é o ponto inicial. Sem registro, esse imóvel não pode, esse empreendimento não pode ser comercializado, as unidades não podem ser comercializadas. E isso você obtém o quê? Solicitando à construtora, ao corretor que está ali vendendo e indo ao cartório para conferir se isso realmente existe. Então, é o passo 1 da legalização.
E o que fazer em caso de atraso na entrega? Quais os direitos do comprador? Essa questão.
Isso a gente já avançou muito, Hudson, ainda bem, e hoje os nossos superiores tribunais entendem que, havendo atraso na entrega, superado um prazo de 180 dias, o consumidor ele tem direito ou a um valor equivalente ao aluguel por mês de atraso, ou, às vezes, existe uma multa contratual, por exemplo, 2% do valor do imóvel. Ou um ou outro, mas ambos mensais, porque imagine que se você comprou para um investimento, você estaria ali obtendo rendas mensais e que você não vai obter por conta do atraso. Se você comprou para morar, você possivelmente está pagando um aluguel porque aquilo ali está em atraso. Então, hoje é um direito, como é que eu vou dizer, 100% garantido do consumidor de ter a indenização material, a gente chama assim, em caso de atraso. E o dano moral, também em muitos casos se aplicam. São atrasos que são muito longos, são atrasos que causam um impacto muito grande na sua vida. Então, é uma segunda indenização que o consumidor também tem direito.
E tem outros direitos também do comprador nesse tipo de negociação? Ou só são esses que você falou?
Não, além da... porque são aspectos, né? A gente está falando aqui no caso, por exemplo, do atraso. Qual seria o direito do consumidor? A indenização. Aí vamos para um outro aspecto, o distrato. O distrato é bem interessante esse ponto, porque a gente tem hoje uma lei do distrato que tem muitas multas. E quando essas multas são aplicadas, geralmente a incorporadora coloca todas no grau máximo, e não necessariamente ali é possível essa dedução. Então, tem muita gente que compra um imóvel e diz assim, caramba, comprei um imóvel na planta, eu vou perder tudo. Liguei para a construtora e disseram que eu vou desistir e não tenho direito a receber nada. Isso é muito comum e isso não é verdade, tá? Os tribunais também entendem que as construtoras incorporadoras, elas só podem reter 25%. Ou seja, 75% deve voltar para o consumidor. E isso é algo muito importante, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento, se sentem até culpadas internamente. Sou eu que estou desistindo, né? Sou eu que não estou pagando mesmo. Então, ok e não ok, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege isso. Você, obviamente que a construtora vai ter o seu direito de retenção, mas não total, porque muitas fazem uma retenção total.
E quando vale a pena procurar ajuda jurídica durante a negociação?
Sempre. Eu digo sempre, falta uma cultura, eu acho, no Brasil, de um modo geral, de buscar auxílio jurídico desde o início. Eu digo que o auxílio preventivo, ele custa muito menos, seja tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto emocional, do que depois quando há um problema, sabe? Então, o ideal é, quero comprar um imóvel, tá bom. Então, decida se realmente é aquele imóvel que você deseja e procure uma assessoria jurídica especializada na área de direito imobiliário, não pode ser generativa, especializada em direito imobiliário, para que você compre com segurança, desde checagem de documentos até um contrato assinado de forma muito segura, né? Porque você assinando sem alguém que entende ali, você sempre está uma insegurançazinha ali. Ah, mas isso aqui, será que está? Então, é importante. Mas, ok, se você não procurou uma assessoria jurídica quando você adquiriu, e está começando a ter problemas com a construtora, como, por exemplo, o atraso na entrega, muito dificilmente se resolve amigavelmente. Então, acaba que vai ser realmente necessário buscar um advogado para judicializar a questão e receber essa indenização. Por fim, no distrato, também é muito difícil uma negociação com a construtora sem o intermédio de um advogado e muitas vezes também acaba se indo para o judiciário. Percebe que o primeiro ponto é tão importante, você procurar um advogado quando você está comprando, porque aí você já, digamos assim, prepara o terreno para os eventuais problemas que possam vir a acontecer.
É isso, eu conversei com a advogada Michelle Maciel, especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados necessários antes da compra de um imóvel. Muito obrigado pela entrevista, Michelle.
Eu que agradeço, Hudson, agradeço a todos os ouvintes da FM Universitária e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, Caerne realiza obra em Neópolis e trânsito é desviado na Avenida São João del Rei. E ainda, uma entrevista com o diretor de Educação Profissional do SENAC do Rio Grande do Norte, Leandro Trigueiro, sobre a Semana S. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 17 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado às 9 da manhã e domingo às 5 da tarde.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio Dia.
A Secretaria Nacional de Portos oficializou nesta terça-feira a homologação do leilão para a concessão do terminal NAT-01 do Porto de Natal, o Terminal Mineral Norte, que vai ser administrado pela empresa Fomento do Brasil Mineração. A ação deve movimentar cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de cargas por ano, gerando mais de 700 empregos no terminal. A concessão facilita a operação que busca movimentar granéis sólidos minerais com foco no escoamento de minério de ferro produzido no Seridó Potiguar. O Terminal Norte foi concedido no mês de fevereiro durante leilão na B3 em São Paulo, no bloco de arrendamentos portuários, conduzido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O órgão, inclusive, indicou riscos de judicialização para 12 concessões portuárias federais, incluindo o Porto de Natal, mas, de acordo com a Coderne, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, isso não deve afetar o processo. O Porto de Natal vai passar por investimentos estruturais com obras de dragagem do canal de acesso e reformas em galpões e armazéns. A Fomento do Brasil Mineração prevê investimento de aproximadamente 12 milhões de dólares no terminal. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
A manhã desta terça-feira foi marcada por tempo ensolarado na capital potiguar. Para o restante do dia, a previsão é de muitas nuvens com pancadas isoladas de chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 25, enquanto a máxima pode atingir os 28 graus. Já a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 95% durante todo o dia. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou os alertas amarelo e laranja para o estado, com duração até amanhã. O sinal amarelo simboliza perigo potencial, é para todo o estado, com atenção às regiões afetadas pelas chuvas. Já o alerta laranja aumenta o grau de severidade para perigo, abrangendo 8 municípios do Rio Grande do Norte, com atenção redobrada para ventos intensos de até 100 km por hora e chuvas de até 50 milímetros por dia. Para os próximos dias, a previsão é que o tempo continue com nuvens carregadas. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
Atenção a quem trafega pelo bairro de Neópolis. O tráfego na Avenida São João del Rei sofreu intervenção temporária hoje para a execução de serviços da CAERN, Companhia de Águas e Esgotos, do Rio Grande do Norte. Durante o procedimento, o trânsito no trecho entre as ruas Sabinópolis e Serrânia está sendo desviado. A rota alternativa é seguir pelas ruas dos Juritis, Bentivis e dos Pintacilgos. Segundo a STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os condutores devem redobrar a atenção à sinalização temporária que foi instalada durante a intervenção. No período, haverá apoio dos agentes de mobilidade urbana. Por causa da obra, o itinerário dos ônibus L51 e L52 também vai ser desviado pelas ruas citadas. A Semana S2026, promovida pela FEComércio, teve início no último sábado com ações em 9 municípios do Rio Grande do Norte, de serviços de saúde gratuitos a uma feira com mais de 2 mil vagas de emprego. A programação une a Federação do Comércio, o SESC e o SENAC. Para mais detalhes da programação do evento, a repórter Emily Reis conversou com o diretor de educação profissional do SENAC no Rio Grande do Norte, Leandro Trigueiro. Vamos ouvir a entrevista.
Saúde, qualificação profissional e cultura ocupando as ruas. A Semana S continua sua programação de atividades no Rio Grande do Norte, reforçando o papel social do sistema FEComércio. Após um fim de semana de movimentação intensa no Alecrim, na Cidade Alta, com o apoio da Operação Cashback no transporte público, o evento agora foca na capacitação no interior, nos preparativos para a grande feira de empregabilidade e no Dia S, que acontece no entorno da Casa de Apostas Arena das Dunas. E para saber mais sobre essa iniciativa e explicar como você pode aproveitar o que ainda vem pela frente, inclusive o grande encerramento na Arena das Dunas, eu converso agora com o diretor de Educação Profissional do SENAC, Leandro Trigueiro. Leandro, desde já eu agradeço pela entrevista.
Boa tarde, satisfação a minha estar aqui, poder falar desse evento que é tão importante, né, que marca a atuação do Sistema Comércio por meio do SESC, do SENAC, né, uma ação que ela é nacional, liderada pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e que aqui, né, no Rio Grande do Norte, liderada pelo nosso presidente Marcelo, por meio da FEComércio, e o SESC SENAC com a programação, como você já falou, muito robusta, né, com diversas programações aí para diversos públicos também.
Leandro, de início, de forma geral, assim, explica para o nosso ouvinte o que exatamente é a Semana S e como surgiu essa iniciativa.
Bom, a Semana S é uma iniciativa, né, que ela surge nacionalmente como uma forma de valorização, né, e mostrar o trabalho que é realizado pelo Sistema Comércio, né, por meio do SESC, SENAC, FEComércio. Então, a iniciativa de a gente mostrar e tornar mais público, né? Então, tornar mais conhecidas as ações que a gente faz nos diversos segmentos, na área de saúde, na área de turismo, na área de tecnologia da informação, na área de gestão, na área de comércio. Enfim, então, são infinidades de ações. Por exemplo, o SENAC, ele oferta, né, educação profissional e tecnológica. Então, a gente tem cursos de graduação, de pós-graduação, temos a educação profissionalizante e temos também ensino médio. O SESC, por outro lado, Tem diversos programas, né? Tem programa de lazer, de cultura, né? De saúde. Então, o SESC, por exemplo, ele tem um teatro, né? Enfim, então, são instituições que se complementam com um foco de desenvolver o trabalhador, né? Com um foco de apoiar quem precisa, né? E quem também quer se desenvolver nessas empresas. Então, o sistema comércio, ele tem... se reuniu de forma nacional, né, liderado aí pela CNC, para que a gente pudesse focar, né, durante uma semana, especialmente no dia S, que vai culminar ali no sábado, a gente pudesse falar um pouco mais e apresentar o quão robusto é essas atividades que são executadas por FEComércio, SESC e SENAC.
Muitas das atividades da Semana S são voltadas para capacitação e comércio, como você mesmo falou, mas eu queria que você trouxesse mais detalhes da importância desses eventos para a economia de modo geral, tanto para o comércio local como para o comércio de forma geral.
Joia. Então, a programação ela tem algumas ações, né? Vou destacar algumas delas aqui. Então, ao longo de toda essa semana está acontecendo o nosso fórum de empregado, o nosso fórum de carreiras. Fórum de carreiras a gente está acontecendo aí com diversas palestras, empresários, né, pessoas da área de RH com foco de desenvolver pessoas. Hoje, por exemplo, a gente está aí com mais de 13 palestras acontecendo em diversas unidades que a gente tem, né, aqui em Natal e no interior do estado também. Ontem a gente teve uma programação bem robusta, discutindo sobre inteligência artificial, como é que isso tem impactado, inclusive, na economia. Na quarta-feira, né, a gente vai ter a feira de empregabilidade, e aí é um grande marco, porque é uma operação direta daquilo que a gente faz, é cumprimento do nosso propósito. O nosso presidente, ele sempre fala, não adianta a gente só formar, a gente precisa garantir que as pessoas concretizem o seu sonho na hora que, por exemplo, ela consegue uma vaga no local do mercado de trabalho, ela se desenvolve no mercado de trabalho. Então, na quarta-feira, a gente está fazendo mais uma edição da nossa Feira de Empregabilidade. São mais de 2.000 vagas, são 30 empresas que estão participando. Então, você que está aí em casa, né, que está nos escutando, né, ou assistindo, enfim, tiver interesse ou de procurar uma nova vaga de emprego ou se desenvolver na sua carreira também, vai ter essa oportunidade. A feira ela vai estar acontecendo na UERN, ali na João Medeiros Filho, na Zona Norte. E, como eu falei, são mais de 2.000 vagas. Então, começa às 8 da manhã, vai até 1 hora da tarde. Quem chegar nesse horário vai ser atendido, por mais que a gente se leve um pouquinho mais de tempo. Na quinta-feira, a gente tem uma agenda muito importante também, que tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico do nosso estado, que é um seminário de internacionalização. Na sequência, a gente tem, né, eventos mais voltados ali para o público empresarial também, que vai acontecer na sexta-feira, o Innovation Day. Então, esse é um evento que ele é mais restrito, mas é uma programação importante também da Semana S. É importante a gente dizer que na quinta-feira também a gente vai ter o café com o mercado. Esse café a gente vai sentar com empresas para entender como é que a gente pode... entender quais são as principais demandas do mercado de trabalho. A gente vai discutir sobre a lei da aprendizagem, o impacto da aprendizagem, né, da aprendizagem comercial, né, que são aqueles alunos que estão iniciando sua carreira profissional, como é que a gente, enquanto SENAC, pode colaborar cada vez mais para apoiar as empresas nesse processo. E no sábado aí é o grande dia S, é o dia, digamos, para celebrar e culminar essa semana de muitas atividades. No sábado, né? E a gente começa a programação bem cedinho ali com a corrida do SESC. Se não me falha a memória, a partir das 5 da manhã tem a primeira largada, mas a gente tem, né, corrida de 10 km, corrida de 5 km, tem caminhada, né? Então, o processo para a corrida não tem mais vaga, né? Meus colegas do SESC já falaram que a gente esgotou tudo, mas vai ser um momento importante também de prestigiar. E ao longo de todo o dia, lá no Arena da Júnior, a gente vai ter serviços como, por exemplo, massoterapia, serviços de esmaltação de unhas, design de sobrancelhas, né, da nossa equipe, com os nossos alunos da área de beleza. Vai ter oficinas, terão oficinas gastronômicas, imersão, né, experiência na área de tecnologia da informação. Vai ter, né, a Invasão Geek, também um evento do SESC lindo ali para quem nessa atuação, quem gosta dessa cultura dos animes, tem uma programação bem robusta também. E ao final do dia, a gente tem a programação cultural com Ana Paula e JP para o público infantil. E após a gente tem, né, a programação também super bacana com Valdones e fechando o dia Zezo. Então, assim, a programação promete, e deixo mais uma vez o convite aqui para que todo mundo possa participar.
Estou conversando com o diretor de educação profissional do SENAC, Leandro Trigueiro, sobre a Semana S. Leandro, em relação a mais informações da Feira de Empregabilidade, é necessário realizar alguma inscrição prévia para participar?
Bom, o que é importante, né? Primeiro é que as pessoas se inscrevam no evento da Semana S. Então, acesse o site fecomerciorn.com.br. Vai ter lá a programação completa da Semana S. Então, as pessoas vão lá, se inscrevem para participar não só da feira, mas de todos os eventos que a gente tem disponível, né, para o público em geral. Falando especificamente da feira, né? Chegou lá, é importante levar um documento de identidade e o currículo. Ah, eu não tenho currículo ainda, eu posso ir? Pode. A gente tem uma equipe do SENAC, né? A nossa equipe da área de carreiras, que vai estar lá disponível para ajudar, como se fosse uma consultoria, né, de como elaborar meu currículo, para dar todo esse apoio, para que você que está em casa, que está querendo oportunidade, não perca, né, essa oportunidade. Então, vai ter um time lá também que vai ajudar com essas ações. E aí tem mais um tema.